Boa noite, colegas vereadores, comunidade, imprensa que se faz presentes aqui nesta noite. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo ano da 14ª legislatura, no dia 27 de outubro de 2014. Solicito ao secretário que faça a leitura de mensagem escolhida para hoje.
Sempre temos chances de recomeçar. É muito normal, em certos momentos da vida, acharmos que algo do passado poderia ter sido diferente, ou que o presente já nos traz muita satisfação. Modificar as atitudes do passado até que provem o contrário. Ainda não é possível, mas transformar as consequências que tais atos provocaram podem ser amenizadas ou até corrigidas com novas atitudes no presente. Se a vontade de recomeçar é mesmo grande, foque em todos os benefícios que tais mudanças farão na sua vida e ganhe coragem para continuar. Mas se o medo ainda prevalece, pare um pouco e tenha a certeza. Se o recomeço realmente acontecerá algo positivo na sua vida. Imagine as possíveis consequências positivas e negativas e veja se o esforço valerá a pena. Consequências positivas valerá a pena. Diariamente temos novas oportunidades e novos recomeços. A cada mês ou a cada ano, sempre nos deparamos com a possibilidade de seguir outros caminhos, independentemente da vontade ou não de recomeçar. Nunca deixe uma oportunidade passar sem antes ser muito bem analisada. Você poderá estar perdendo a maior chance de mudar positivamente a sua vida, pelo simples fato de estar apegado à ilusão de que é impossível transformá-la.
Dando sequência, passamos ao expediente e apreciação de atas. Está em pauta hoje a ata de número 41/2014. Senhores vereadores, está aberto espaço para manifestações sobre a ata 41/2014. Não havendo nenhuma inscrição, passamos à votação da ata de número 41/2014. Senhores vereadores, que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Ata de número 41/2014 é aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, passamos ao espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, dirijam-se à secretaria da mesa. Não havendo solicitações, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, dirija-se à secretaria da mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência recebida protocolada sob número 430 de 2014 e 433 de 2014.
Solicito ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 430 de 2014. Prezado senhor, é com muito prazer que cumprimentamos Vossa Excelência e demais vereadores da Câmara Municipal, desejando-lhe sucesso nas atividades. Gostaríamos, na oportunidade, de ver a possibilidade deste órgão colaborar com a quantia de R$600 para realizarmos a viagem do grupo de danças juvenil adulto do CTG Sentinela do Jacuí, para participar do FEGAS em Cachoeira do Sul, com a participação de vocal representando nosso município. Desde já agradecemos e apresentamos votos de sucesso a essa entidade. Antecipadamente, Antônio Lauro Cume, patrão do CTG Sentinela do Jacuí. Correspondência protocolada sobre número 433 de 2014. Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, Nova Boêmia Agudo, Rio Grande do Sul. Convite: a Mostra Pedagógica 2014. data 30 de outubro de 2014, local Ginásio de Esportes da Comunidade Nova Boêmia Escola. Programação 13 horas às 17 horas, amostra dos trabalhos para o público interno. 19 horas, recepção de convidados e comunidade escolar. 19 horas e 30 minutos, início das apresentações culturais, artísticas e pedagógicas. 20 horas e 30 minutos, exposição dos trabalhos de todas as turmas, disciplinas. Observação, haverá venda de lanches, doces e salgados, sucos, refrigerantes, etc.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 436/2014.
Correspondência protocolada sobre o número 436/2014. Prezado senhor, com o objetivo de colaborar com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo, nossa emissora promoverá no próximo domingo 26 o Costelão da Rádio Agudo. Nossa intenção é de reconhecer o trabalho voluntarioso dessa instituição que beneficia a nossa comunidade, independente da classe social. Logicamente que sem o apoio da população nada será possível, especialmente de sua empresa, que ao ser procurada entendeu o nosso chamamento. Em virtude do exposto, queremos agradecer a acolhida e de forma simples, mas sincera, desejar muito obrigado. Atenciosamente, Sérgio Testa.
Seguindo, passamos ao expediente, onde solicito ao secretário que faça a apresentação das matérias e proposições que deram entrada nesta casa.
Pedido de informação número 9 de 2014, autoria vereador Gerson Alberstadt. Destinatário, Poder Executivo. O vereador Infracinado apresenta o presente pedido de informação, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações. Letra A. Relação dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, que efetuaram o registro do ponto no período de 20 a 24 de outubro de 2014. Letra B. Relação dos servidores da mesma Secretaria que não registraram o ponto naquele período e seus motivos. Agudo, Rio Grande do Sul, 24 de outubro de 2014. Vereador Gerson Alberstadt. Seriam estas as proposições da sessão de hoje.
Seguir, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Portanto, concedo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Paulo Unfer, cumprimento aos colegas vereadores presentes, a comunidade que hoje está presente em grande número aqui na galeria, cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, sabendo que hoje começa a transmissão novamente da nossa sessão, então a todos um cumprimento especial, dizer que para nós, vereadores do PMDB aqui no nosso município de Agudo, e como presidente do PMDB de Agudo também, é o nosso agradecimento especial e alegria de elegermos o governador do estado nesse pleito que aconteceu no último domingo. Então, alegria é imensa e, principalmente, queremos agradecer a todos que depositaram o voto a favor do nosso candidato Sartori e, principalmente, eleitores que no primeiro turno votaram para a Ana Amélia do PP, eleitores da sigla PSDB também, que esteve presente com nós, e o PDT. A gente viu que o grande número de votos que fez o Sartori aqui no nosso município é a resposta de vários partidos, não somente do PMDB. Então, a nossa gratidão a todos que depositaram a confiança no Sartori. Eu tenho certeza que o povo, como um todo, está cansado de tanta promessa. O nosso candidato não prometeu, nosso candidato vem de uma trajetória em Caxias do Sul que diz que também não prometia e fazia. O próprio lema dele dizia, é o gringo que faz. Então, para nós é uma alegria. E, com certeza, a trajetória dele começou com 4% e nós nunca perdemos a esperança, porque era um dos candidatos que não tinha o famoso ditado que diz rabo preso. E é isso que o povo, principalmente, está analisando. E como um todo, na verdade, o voto veio através da urna e através do eleitor. Então, parabéns a todos que foram vencedores neste pleito, principalmente aqui no nosso estado, que deu a eleição mais disparada de votos do governo do estado, foi essa que aconteceu no último domingo em prol do Sartori. Muito obrigado a todos que ajudaram ao nosso candidato a essa eleição. Seria isto, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham os nossos trabalhos presentes aqui na galeria e também a imprensa. Reforçando as palavras do presidente do PMDB aqui de Agudo, dizer a satisfação nossa, né, ter elegido José Ivo Sartori como governador do Rio Grande do Sul. Espero que faça um trabalho diferenciado, sendo que quem conhece a situação do Rio Grande do Sul, principalmente financeiro, é talvez um dos piores do Brasil. Esperamos que o próximo governador tenha muita sabedoria para administrar e que ao final do seu mandato consiga um grande êxito em suas atitudes que terá nos próximos 4 anos. E também comentar sobre a reeleição da presidenta Dilma, sendo que o PMDB tem o vice na chapa da Dilma, mas espero também que o PMDB tenha um pouco mais de valor na liberação dos recursos que vêm tanto para o Rio Grande do Sul como para os municípios, não só ficando restrito à sigla da presidente Dilma. Comentar também que hoje, falando com o secretário de Obras, aonde foi iniciada a recuperação, o patrulhamento das estradas no Porto Alves, Volta da Lagoa, intenção de fazer o patrulhamento também na linha Teutônia, Felipe Camarão, Canto Católico, que se faz necessário, e a intenção de fazê-lo a essa semana, e também nos próximos dias de fazer o patrulhamento na Várzea do Agudo, tendo em vista já o início da aguação das lavouras de arroz, ou bem próximo disso. Então, antes que isso aconteça, ainda fazer a recuperação, o patrulhamento na Várzea do Agudo e também nos corredores no Porto Alves, visando que, após as chuvaradas que deu anteriormente, se faz muito necessário também na região alta do nosso município a recuperação das estradas que não estavam em boas para a trafegabilidade. Seria essa a pergunta.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores. A comunidade que hoje em grande número participa também da sessão, estando presente na galeria. Aos ouvintes da Rádio Agudo, pois hoje marca também o retorno da transmissão dos trabalhos da Câmara Municipal, a minha saudação. Senhor presidente, colegas vereadores, tenho pouco a falar neste espaço, mas gostaria de deixar aqui a minha saudação ao presidente do partido do PMDB pela vitória extraordinária no pleito de ontem com o governador José Ivo Sartori, cumprimentando ao presidente Itamar, eu cumprimento aos demais que fazem parte dessa sigla partidária, e também é extensivo a todas as pessoas que depositaram o seu voto no 15, no dia de ontem. E cumprimento o vereador Alexandre, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, pela vitória da presidente Dilma na sua reeleição e todos aqueles que votaram no 13, no dia de ontem. Como o meu partido, o Partido Progressista, não fez parte desse processo, ao menos diretamente no dia de ontem, resta pouco a dizer. Mas, ao mesmo tempo, dizer que fiquei muito feliz com, mais uma vez, o exemplo de democracia que o Brasil apresentou indo às urnas. Fica esta marca brasileira para o mundo tomar como lição. E esperar definitivamente que a presidente Dilma assuma a responsabilidade e promova a tão sonhada reforma política, porque a chuva de letrinhas que definem alguns partidos e, normalmente, o que faz parte de uma coligação para ganhar uma eleição, para mim, hoje, como um agente político, já não serve mais. Tomara que a reforma saia e a presidenta Dilma deixe esse legado para o povo brasileiro. Segundo assunto, senhor presidente, e foi muito oportuno as colocações do vereador Sandro, porque tinha aqui apontado linha Teutônia Sul, porque atendo o pedido de moradores daquela região. E quando eu falo na linha Teutônia Sul, me refiro a Felipe Camarão, Canto Paraná, pelas péssimas condições que estão as estradas da Teutônia Sul. Fogo em saber que é vontade da administração em recuperar a Teutônia Sul. Trago também, senhor presidente, até por encontro que tive na semana passada na Vase do Agudo, mais precisamente no sábado, uma indignação muito grande dos produtores, pois quem conhece a região, até destacava aqui que o acesso para o Tigre até a semana passada não era permitido. Naturalmente que veio todo o processo de enchente, atingiu aquela região, mas há necessidade urgente da administração municipal dar uma atenção para os produtores que já não estão contando com a sorte em relação ao tempo. É preciso, então, contar com o apoio da administração municipal para, ao menos, dar melhores condições de acesso para os produtores. E um último assunto, apontei aqui como cidade. Pedi a semana passada e fiquei feliz quando na Duque de Caxias observava o patrulhamento de uma das estradas que não tem calçamento no perímetro urbano. Mas, para minha tristeza, senhor presidente, colegas vereadores, e eu não consigo entender qual é o método adotado pela administração, a Duque de Caxias, ela compreende entre Euclides Kliman até a Avenida Concórdia. Por incrível que pareça, entre a Euclides Kliman e a José Bonifácio, não houve patrulhamento. Entre a José Bonifácio e a Borges de Medeiros, houve patrulhamento. Entre a Borges de Medeiros até a Concórdia, não houve patrulhamento. Não dá para entender o tipo de trabalho que está sendo feito pela administração municipal no setor de obras. Eu ouvia também, em entrevista na rádio, o diretor de obras da cidade dizer que as estradas do perímetro urbano seriam recuperadas. No entanto, não aconteceu esse trabalho. E o tempo está bom, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Eu, como vereador e presidente do Partido dos Trabalhadores, quero fazer um agradecimento especial a os eleitores nossos, que elegeram de novo a nossa presidente Dilma. Esperamos que ela faça um bom mandato. E dizer também que, infelizmente, o nosso governador Tarso Genro não se reelegeu aqui, mas torcemos muito que o próximo governador eleito, Sartori, faça um bom governo, porque quem ganha com isso é o nosso povo. E dizer que falei hoje pela manhã com o presidente, com o prefeito municipal, o seu Valério, dei os parabéns para ele e também os parabéns duplo para nós, que ele foi um eleitor fiel da Dilma e fez uns pedidos, fez umas indicações de patrulhamento lá para a nossa região, que no último sábado eu estava para o Cerro Seco, Nova Boêmia lá, as estradas lá o pessoal quase não consegue passar. E ele me colocou que tem já uma patrola naquela região, tem duas na Coxilha do Araçá e uma aqui na região baixa. Então, esperamos que eles façam essa estrada essa semana. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra, vereador Alisseu Klein.
Saúde ao senhor presidente, Paulo Unfer, demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada aqui presente, a Rádio Agudo, enfim, a todos vocês que vêm neste dia tão especial dessa sessão da Câmara de Vereadores. Dois assuntos que eu tenho antes de falar da política. Na última sábado fui procurado por algumas professoras e alguns alunos, falando sobre a Olimpíada Municipal, que alguma coisa tem que ser mudada nos próximos anos. Eles se queixavam do seguinte, que na Olimpíada, todas as escolas, a merenda é igual. Né? Muitas crianças comem mais do que um cachorro quente. E no dia da Olimpíada, cada criança ganhou um cachorro quente e os professores que estavam acompanhando também um cachorro quente. Mas a comissão que organizava e mais alguns convidados tinham um galeto. Então, por que não se faz galeto para todo mundo? Então, eu acho assim que as crianças que dão um espetáculo lá do dia, que correm no sol e que vão e que fazem acontecer a Olimpíada, têm o mesmo direito das outras pessoas. Também sobre as estradas da minha região. Eu ainda voto lá em cima, na Olavo Bilac, e ontem fui até lá na Getúlio Vargas, em dia de eleição. O trabalho que a prefeitura está fazendo lá para cima, eu me lembro dos vereadores aqui da Serra, há 6, 8 meses atrás, se queixando. Foi colocado um monte de material nas estradas, e só que o material em cima do chão duro, ele não assenta. E não foi passado o rolo nem nada. Então as pessoas me procuravam ontem e diziam, fala lá na câmara que não tem como andar, nenhum carro, só de caminhão. Encosta tudo embaixo e vai levando as pedras por frente. Então hoje falei com o secretário, me disse que ia providenciar uma patrola lá e o rolo, porque não tem condições. Vários moradores me disseram que se estragasse os carros deles, eles iam trazer para a prefeitura arrumar. Então fica uma coisa bem... A gente sabe que com o tempo a estrada vai, ela tende a melhorar, porque o material usado é um material meio duro e meio grosso, mas no princípio é bem complicado. Então tomara que seja resolvido nos primeiros dias todos esses problemas de estrada, principalmente na região norte. Faço das minhas palavras também as palavras do nosso presidente do PMDB, parabenizando todos aqueles eleitores que no dia de ontem votaram para governador no Sartori, né, dentro do estado do Rio Grande do Sul, e parabenizo também o nosso colega e presidente do PT, o Alexandre, pela eleição da presidente Dilma. Tomara que ela consiga fazer as reformas tão faladas, seja política, seja tributária, que nós possamos ver o nosso Brasil voltar novamente a crescer. E isso aí não é bom só para o Brasil, não é bom só para nós, mas para o Rio Grande do Sul, mas como para todo o Brasil. Seria isso nesse primeiro instante, presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Carlitos Schifflbach.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente, galeria, a imprensa, que depois de um longo período recomeça seus trabalhos junto à Câmara de Vereadores, até no sentido de que a gente tenha não uma transparência maior, mas um alcance maior junto àquilo que a gente está fazendo em termos de trabalho aqui na Câmara de Vereadores, junto à nossa comunidade. Ressaltar nesse sentido o trabalho que a imprensa sempre faz a respeito do que a gente como vereador realiza. Dizer que às 19 horas e 17 minutos desliguei meu celular, porque em 16 minutos de sessão da Câmara, de 3 localidades diferentes, às 19 horas e 3 minutos, família PAP, da Linha das Flores, às 19 horas e 12 minutos, família Pfeiffer, da Linha Boêmia, e às 19 horas e 16 minutos, em questão de 12 minutos, a família Noy, da Nova Boêmia, 3 famílias diferentes ligaram para mim, e não foi diferente durante o final de semana e durante o dia de hoje, a respeito do péssimo estado em que se encontra registrado o município de Agudo. Com raras exceções, um trajeto que usei durante o final de semana entre a Picadoria e Olavo Bilac, onde é que foi feito uma recuperação do acesso, e uma parte da cidade, ali nos Pomeranos, o resto das estradas do município, que nem o colega vereador Alisson Klein comentou, principalmente o trajeto que vai da Escola Olavo Bilac na Nova Boêmia, que passa pela linha louca e que vai para a linha das pedras, você precisa ter muita coragem para passar com seu carro. E não é muito diferente de quem vem da Picada do Rio, quem vem da linha Boêmia, ou quem precisa se deslocar até a divisa de Ibarama. Faz muito tempo que a gente não vê mais as condições das nossas estradas nesse ponto que está hoje. Cerro dos Fere, uma indicação minha da semana retrasada, do dia 6 de outubro, O Cerro dos Férias hoje, de carroça, é complicado. O mais indicado talvez seria andar a cavalo. Então, infelizmente, o nosso município, apesar dos fartos recursos que entram todos os dias no nosso município, que deve ser talvez alguma coisa aproximada de R$170 mil por dia útil, infelizmente, nós estamos chegando a um ponto que o nosso município não tem mais condições de preservar e de conservar as estradas, que são um dos bens maiores da nossa comunidade do interior. E dizer ao colega Wilson, pelo que ele sentiu aqui na cidade, também existem grandes dificuldades. É só se fazer uso da Borges de Medeiros, principalmente de frente ao Mercado Brasil, que a gente vê também como é que estão as estradas aqui no município de Agudo. Eu também quero registrar a minha indignação, colega vereador Aliceu, em relação à Olimpíada Estudantil. Acho que causou um grande mal-estar a que algumas pessoas tiveram uma alimentação diferenciada e assim foram muitos alunos, inclusive professores, que nos trouxeram essa informação, que acho que é muito ruim, que alguns precisam se alimentar de comida especial e que outros precisam comer cachorro quente. Nada contra quem comeu cachorro quente, mas acho que numa Olimpíada Estudantil, que nem o nosso município promove de muitos anos, que todos sejam tratados igualitariamente. Acho que você distribuir no dia de uma Olimpíada uma medalha de indignação é muito ruim. Então fica aqui, de minha parte e de todos que tiverem que passar por essa indignação, o nosso registro. Dizer também que eu fiz um pedido de informações dias atrás, e aprovado por todos os colegas de vereadores, e que trata de uma servidora lotada na Secretaria da Saúde do município, que ocupa o cargo de servente próximo na localidade da Linha dos Pomeranos. E a resposta é a seguinte, que ela ocupa o cargo de servente, o nome da servidora, e que trabalha diariamente com atendimento médico e odontológico nas terças-feiras. A gente pediu o que que ela faria nos outros dias de trabalho em que não existe esse atendimento médico, que é somente nas terças de manhã. Uma informação aqui que foi repassada, não tão correta. Dizer que ela faz serviço do corte de grama, reposição do estoque e controle de insumos, que acredito que deva ser medicação, mas imagina, atende meio-dia, e que presta informações aos pacientes nos horários compreendidos entre 7h30, 11h30, 13h30, 17h. Mais uma vez, quero dizer que estou indignado com o que a administração municipal está colocando no papel, que é uma inverdade, porque o posto de saúde, na grande maioria dos dias, está fechado. E que também pedimos que fosse anexado o registro de ponto. Nós soubemos que os profissionais do interior, nas condições em que essa servidora trabalha, eles fazem um registro manual em livro ponto. Constatado que o registro do ponto não estava sendo assinado, foi adquirido um livro ponto para efetuar o controle da frequência da servidora. Então, infelizmente, hoje, a nossa administração municipal, por aqueles que têm a missão de ser os gestores, é o que está acontecendo. Em vez de ter um registro de ponto, ter um acompanhamento da frequência, é isso aí. Alguns precisam trabalhar muito e recebem por aquilo que é de merecimento, outros trabalham pouco, recebem igual, uns comem galeto, colega vereadores, outros comem cachorro quente. Seria isso aí, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Kleber Castro.
Quero saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes aqui no plenarinho. Saudar em especial a todas aquelas pessoas que nos escutam novamente através da Rádio Agudo e também da internet. Queria fazer algumas colocações. Em primeiro, sobre hoje não consegui falar com a secretária de Educação sobre a situação que a gente levantou aqui. Foi levantado por esse vereador e outros vereadores também sobre a questão das aulas no período de férias na Escola Paraíso da Criança, na creche da Vila Caiçara. E acredito que nos próximos dias nós teremos novidades. Então, eu quero, durante essa semana, conversar com a secretária para ver em que pé está. As notícias prévias que eu tive são boas, mas a gente quer realmente colocar uma coisa oficial daqui uns dias. Falar também sobre o último final de semana, nós tivemos a participação minha e do colega e presidente da casa, vereador Paulo, na edição novamente da Pizza Solidária, promovida pelo Rotary Clube de Agudo. E a gente quer fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que, de uma forma ou outra, colaboraram, comprando ou ajudando na confecção das pizzas. Foram 1.350 pizzas confeccionadas e todas elas vendidas. E o dinheiro esse vai ter arrecadado, a princípio ele vai ser para comprar cadeira de rodas, muletas e andadores, né? Então a gente fica muito feliz em poder fazer parte de um grupo de pessoas que trabalham em pró das necessidades de algumas carências que o município tem, de pessoas que necessitam mais que nós. A gente sabe que o Rotary tem uma participação também especial com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo. Mas hoje eu queria até falar sobre as estradas da região sul, mas o vereador Sandro já falou, elas foram recuperadas e outras já estão sendo feitas, então o vereador Sandro já colocou, e a gente espera que logo, logo as estradas da parte alta também tomem rapidez para serem feitas e que as más condições do tempo não sejam mais uma vez desculpa para não serem feitas. Então a gente tem bons dias, né, o tempo está bom e precisamos acelerar isso. E a gente tem conversado com o secretário e outros servidores a respeito disso e pedindo uma pressa e que as pessoas possam realmente usar das rodovias em boas condições das estradas. Mas sobre as eleições do último final de semana, a gente fica muito feliz aqui no estado com a eleição do gringo, né, que falávamos, José Ivo Sartori, que veio todo desacreditado, começou com 2% e se elegeu com 62% dos votos dos gaúchos. Então, a gente fica muito feliz e a gente quer poder estar junto nas reivindicações para o nosso município. E eu estava aqui anotando, e eu me lembro, ano passado, da Marcha dos Vereadores, até o vereador Carlito foi o que falou sobre a estadualização da estrada Agudo e Barama. E isso é uma briga que nós temos que comprar agora junto, independente do partido dos vereadores aqui, mas nós temos que batalhar para conseguir isso, tanto Agudo e Barama, como Agudo da Barragem Dona Francisca. É necessário e importante para o desenvolvimento de toda a região, porque facilitaria bastante. A gente sabe do potencial que o comércio de Agudo tem, a gente conseguiria estar aí, atrair mais pessoas para o nosso comércio e também facilitaria o fluxo de veículos na região. Então, precisamos fazer com que isso aconteça. Outra coisa é o acesso na esquina Goltz, tão complicado ali no Rincão dos Praiados. Até esse final de semana eu estava conversando com uma servidora do município que mora ali na localidade e comentou que por duas vezes alguém ajudou ela a escapar de um acidente. Então, a gente sabe que ali, né, como moradores daquela região, né, o Sandro também, a gente sabe dos problemas que vem acontecendo. Então, nós precisamos cobrar um pouco mais do Estado para que isso aconteça. E nas últimas marchas de vereadores, em todas elas foi colocado e nunca aconteceu nada. Sobre a reforma política, que tanto se fala, e eu me lembro que há 4 anos atrás ela também foi promessa da presidenta Dilma. E a reforma política muitas vezes não sai por causa dos interesses pessoais de cada um. Então, a gente espera que ela aconteça, mas a gente sabe que é muito difícil, porque os interesses muitas vezes são maiores. E sobre a questão do PMDB, lá na coligação nacional, eu quero dizer que eu estive em Brasília na convenção nacional do partido. E nessa convenção nacional, 41% dos votos foi para uma não coligação, para que não houvesse a coligação. Por quê? Porque o PMDB tem muito pouco espaço dentro do atual governo. Apenas o Michel Temer está lá e os outros poucos podem. E isso nós cobrávamos, para que eles tivessem mais espaço. E a presidenta Dilma, e o interesse deles era, na realidade, do tempo de televisão e rádio que o PMDB tem. Porque tu tira esse tempo, o PT fica com bem pouquinho tempo. Se passa esse tempo para Aécio ou para um outro candidato, muda a conversa das eleições. Então, é esse que é o interesse, porque o tempo da televisão ele é baseado em cima da quantidade de deputados e senadores que tem. E hoje o PMDB é a maior bancada do Senado e também da Câmara dos Deputados. Então, os interesses muitas vezes são maiores. E o Rio Grande do Sul foi contra. Por isso que o Rio Grande do Sul aqui foi contra a coligação com a presidenta Dilma e apoiou em primeiro plano o Eduardo Campos e depois seguiu com a Marina da Silva. E agora, por fim, com a Aécio. Mas continuamos lá no governo e esperamos que agora, com essa resposta do não na Convenção Nacional de 41%, o PT abra mais um pouco a mão para o pessoal do PMDB, que possamos ter mais ministérios, mais espaço dentro do governo e que possamos, sim, remeter mais recursos para os municípios. Porque nós, aqui de Agudo mesmo, a gente sabe que os deputados do PMDB muito pouco mandaram para cá. E o deputado que mais ajudou aqui foi o deputado do PT, meu amigo, amigo do Alexandre, de muitas pessoas, o deputado Paulo Pimenta. Então, a gente sabe e a gente quer, esse não foi uma resposta para que nós possamos ter mais de volta também. A gente quer ter o nosso espaço dentro do governo e não ser apenas um mero coadjuvante lá dentro. Então, a gente fica muito feliz que o Sartori tenha ganhado. Fica feliz também com a presidente Dilma, porque tem boas ações que aconteceram e tomara que elas continuem acontecendo, que possa ser um governo que o Brasil não pare no tempo e continue evoluindo e que esses programas, esses benefícios sociais cada vez atinjam mais e mais brasileiros e que todos nós sejamos beneficiados de uma forma ou outra. Seria isso, senhor presidente.
Seguir com o conselho da palavra, o vereador Gerson Halberstam.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Agudo, aos internautas que nos acompanham, em especial às pessoas que nos prestigiam com a sua presença. Ouvindo atentamente os demais colegas, não podia ser diferente. Agora há pouco ainda recebi uma mensagem de celular de um morador da Picada do Rio reclamando do péssimo estado em que se encontra a estrada. Em virtude das diversas reclamações e até indicações que foram enviadas já em sessões anteriores, infelizmente nós, vereadores, muitas vezes não temos o respaldo às indicações que aqui nós encaminhamos. Mas, da mesma forma, procuramos fazer a nossa parte, levando as reivindicações dos munícipes ao conhecimento do Executivo, pois muitas vezes eles, ao irem procurar um atendimento, não são atendidos, não recebem a devida atenção. Em virtude disso, hoje tenho mais duas indicações. Uma se refere ao cascalhamento de uma estrada que foi alargada há bem pouco tempo, que dá acesso às propriedades do senhor Nilvo Niemeyer e Valdomiro dos Santos Cavalheiro, na linha Teutônia. E uma outra indicação, no perímetro urbano, Avenida Barão do Rio Branco, em frente à casa do morador Nilo Kelling, número 74, me dizia ele que a tubulação de esgoto está trancado e que quando chove a água volta, retorna para dentro da casa dele. Então seria importante que fosse lá feito uma limpeza nessa rede de esgoto para que não tivesse esse problema numa próxima chuva. Da mesma forma também, quando as coisas acontecem, não podemos deixar de agradecer. Na última sessão fiz uma indicação referente ao conserto num calçamento na Avenida Floriano Zurowski, proximidades do PIT, e durante a semana passada esse trabalho foi feito. Então, quando as coisas são feitas, a gente tem que reconhecer e agradecer. Quanto à indicação que o Carlito colocou hoje, eu também a fiz, o Cerro dos Feri, tive a oportunidade de transitar por lá, realmente, Carlito. A única maneira talvez seria uma zora, porque o cavalo, se não é bem enfoeirado, vai sair de lá bem estropiado, né? Amigo Aliceu colocou bem a palavra. Também ontem, transitando pela cidade, Avenida Borges de Medeiros, nas proximidades do supermercado Morro Agudo, há uns meses atrás foi aberta essa rua. Eu acho que com o clima agora bem favorável, seria bem importante e relevante até para o comércio que lá está, que fosse cascalhado e concluído aquele trabalho iniciado. Precariamente você consegue transitar por ali, mas é importante que tenha um trânsito livre, porque aqueles moradores ali também merecem ter um bom atendimento. Nesse instante seria isso, senhor presidente.
Eu também quero, neste dia, em primeiro lugar, falar sobre a minha participação em três momentos importantes ocorridos na semana que passou. Primeiro, sobre a 9ª feira do livro e mostra pedagógica, promovida pela Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Germano Petter. Quero, nesta oportunidade, mais uma vez agradecer pela homenagem recebida como ex-aluno desta escola. Segundo momento foi a participação na 23ª Olimpíada Estudantil, que ocorreu na sexta-feira, dia 24, no Parque da Comunidade Evangélica. Estive lá só no momento da abertura, onde quero parabenizar os diretores de escolas estaduais, municipais e particulares, em especial os alunos que lá estiveram presentes, os atletas, porque são alunos já pré-selecionados, então já são todos atletas, onde, segundo informações, foi uma competição muito importante e realmente foi um entrosamento entre todas as equipes de todas as escolas do nosso município. E no domingo também participamos do primeiro costelão promovido pela Rádio Agudo, onde o resultado será revertido para os bombeiros voluntários, onde devemos parabenizar a direção da rádio, demais parceiros e apoiadores, em especial a comunidade de Agudo, que se fez presente, colaborou com essa parceria que tem como objetivo um cunho social muito importante para o nosso município. Para encerrar, ainda quero fazer um pequeno comentário sobre as eleições que ocorreram em nosso país, tanto primeiro turno como segundo turno. Agradecer à comunidade de Agudo e aos colegas vereadores também pela postura democrática e respeito que assumiram durante a campanha. Realmente foi um momento de bastante discussões, diálogo, mas sempre dentro do respeito, cada um defendendo a sua sigla, defendendo aquilo que ele acha que seria melhor para o nosso país. Então, a partir de hoje, eu acredito que isto foi pedido dos dois candidatos que se elegeram, tanto do Sartori como da Dilma, de que é o momento de nós darmos as mãos e pensar em prol do desenvolvimento do município de Agudo, do Rio Grande do Sul e do Brasil, esquecer as questões partidárias. E com certeza isso aqui no município de Agudo vem acontecendo há muito tempo e não vai ser diferente daqui para frente. Dando continuidade, passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde hoje temos a inscrição da conselheira tutelar, Dayana Jaqueline Beskoff, que vai falar sobre o tema de abandono e maus tratos com os animais. Então convido a senhora Dayana que se faça presente na tribuna.
Boa noite, presidente Paulo Ufer, aos demais vereadores e também à comunidade presente. O que me traz aqui hoje, mais uma vez, a ocupar esse espaço, que para a maioria da comunidade traz um certo receio, né, mas que todos os munícipes de Agudo podem usar e podem vir até aqui, é para falar a respeito dos animais. Principalmente o abandono e os maus tratos que vem crescendo muito aqui no nosso município. Hoje, como vocês podem notar, tem um grande número de pessoas aqui que se mobilizaram, né, e foram convidadas através da internet, através da rádio, para se fazerem presença, e sim, uma grande parte que se comove e que de alguma forma tenta ajudar, né, que vai tentar ajudar. Eu trouxe três fotos aqui para mostrar para os vereadores, de repente muitos deles já viram, já visualizaram, mas que é o marco do início da nossa campanha, que foi um animal que foi resgatado na semana passada, que há duas semanas ele estava rondando por uma parte do nosso município, e as pessoas, ao invés de chamarem o veterinário e de prestarem ajuda, algumas pessoas ligavam para a rádio dizendo que não aguentavam o cheiro do cachorro, que não aguentavam mais o cachorro na frente da porta da casa, que o dono era para vir buscar o cachorro, E assim foi se passando o tempo. E aí, a amiga de Janira, que está ali, que veio hoje, o esposo dela tem uma construção em frente àquela localidade que o cachorro estava todos os dias, e o pedreiro que trabalhava lá começou a tratar o cachorro. Só que ele viu que tinha perfuração no pescoço do cachorro. E o veterinário, depois eles chamaram o veterinário disse que eram tiros, provavelmente de arma de pressão, e aqueles tiros já tinham tomado uma proporção que estava todo o pescoço com bichos, com larvas, e só, o cachorro estava sendo comido vivo, na verdade. Por isso, o mau cheiro, estava perdendo peso. Então, a gente tenta colocar aqui que até onde as pessoas pensam que o problema é dos outros. O problema, nesse caso, seria do dono, mas o cachorro estava sem dono. Então, a responsabilidade seria de todos. E acabou que eles levaram a ração. Um dia me ligaram para ir até lá, fui até lá, a gente deu banho no cachorro, o veterinário César foi lá, aplicou a medicação, e hoje ele está na minha casa, porque não tinha outro local. O animal não tinha, infelizmente, aqui no município, não tem ninguém que tenha um local e que se disponibilize, né, a ficar com o animal, e ele está lá em casa. Então, eu estou usando esse espaço para tentar comover os senhores vereadores. Porque já é impossível que aqui no nosso município não haja um projeto, não haja um espaço para tratar desses animais. Porque para muitos dos que estão aqui hoje, eles são tão importantes quanto pessoas. Eles são considerados da família. O Gerson está aqui na casa dele, deram veneno para 5 cachorros. E não foi feito nada. Inclusive, eu tenho um papel aqui que foi trazido pela Vânia, que diz o seguinte: a Lei de Crimes Ambientais, 9.605, de 98, prevê em seu artigo 32 que praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Só que a gente sabe que se matar uma pessoa não dá cadeia. É muita pretensão nós esperarmos que matar um animal vai levar alguém para a cadeia. Mas a gente tem que lutar por isso, porque não é as leis que precisam ser criadas. Elas precisam ser cumpridas, porque as leis já existem. O que a gente tem que lutar é para que elas sejam cumpridas. E diz aqui ainda que a pena deste artigo aumenta de 1/6 a 1/3 no parágrafo 1º se o animal vier a morrer. E ainda que a pena de multa está regulamentada pelo Decreto Federal número 6.514, de 22 de julho de 2008, que no artigo 29 estabelece uma multa de R$500 a R$3.000, com um acréscimo de R$300 por indivíduo, por animal que for mutilado. Só que para quem que a gente vai denunciar isso aqui em Agudo? Quem que é uma pessoa que pode ir lá cobrar isso? Se eu estou vendo o meu vizinho está maltratando um animal, eu sei que eu não posso ir lá, porque daí eu vou comprar uma briga grande com o vizinho. Mas eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho uma fiscalização. E se recolher o animal do vizinho, eu vou botar onde? Vou largar na rua? E, inclusive, teve uma pessoa essa semana que me disse, ela me ligou que tinha um animal na casa dela, que era de uma vizinha, e ela ligou para a prefeitura, para o departamento do meio ambiente aqui da prefeitura, e disseram para ela, não pode largar na rua. E por que disseram isso? Porque sabem que tem muitos daqui, inclusive eu, que não vai conseguir ver e vai levar para casa. E mais uma vez vou chamar o problema para mim. Outra coisa que diz aqui, que só que infelizmente não tem a fonte, né, até a gente pode, em outra oportunidade, trazer, que qualquer prefeito pode muito bem buscar junto à Fundação Nacional de Saúde recursos para a construção de canis e gatis. No próprio endereço, que é no caso da página, é possível verificar projetos para tal finalidade, inclusive com projeção para a densidade demográfica de cada município. No caso dos municípios onde não há cumprimento à legislação, os prefeitos podem vir a ser punidos. A lei estabelece o cuidado desses animais também aos municípios. Qualquer gestor municipal que estiver descumprindo o que a lei determina pode sim responder judicialmente pelo não cumprimento à legislação. Então, até quando que vão pensar que o problema não é um problema público? Até quando a gente vai pensar que a prefeitura não tem que fazer nada? Onde pedir ao executivo a contratação de um médico veterinário e de uma adequação de um local conforme as normas do Conselho Regional de Medicina Veterinária para atendimento, não só desses animais, hoje a gente conta O produtor rural, quando precisa de um veterinário, ou conta com os da Imater, quem é vinculado à Imater, quem tem esse conhecimento, ou com a cooperativa. Não temos, eu não lembro de ter tido aqui na Prefeitura Municipal um veterinário. De repente teve, não sei se o Jaime Brum Carlos, na época que morava aqui, não sei se ele era veterinário da Prefeitura, mas eu lembro que ele era. Doutora Nara também. Mas eu digo assim, tem que ter, principalmente nesses casos, porque a gente vê um animal. Porque o que, que a maioria quando viu esse cachorro? Para quem não viu, de casa. O que o pessoal pensa? Liga para o veterinário diz, não, vai dar uns R$100. Não, então é mais fácil matar. Vamos matar o cachorro, dá um tiro ali, né? Vou gastar R$100 nesse cachorro que nem meu, não é? Deixa ele aí. Inclusive, o dia que a gente foi resgatar ele lá, quando o pessoal que estava ligando para a rádio veio, eu disse, não, nós vamos matar ele. Não, mas por que vocês não estavam fazendo isso todos os dias? Deixando ele morrer um pouquinho todos os dias? E dói tanto agora dizer que a gente vai matar ele? Então, a gente usa aqui o espaço para pedir que os vereadores, que ao menos um, dois vereadores tenham interesse nessa causa, que se sensibilizem com isso e procurem. Eu sei que em Nova Palma foi criado o Conselho Municipal em Defesa dos Animais, né? Porque a grande preocupação não é as pessoas. Nós aqui, eu principalmente, estou doando o meu trabalho, o meu amor, o meu serviço para cuidar dos animais, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para disponibilizar para eles. O que eu trabalho, eu tenho uma família, meu marido trabalha, eu pago aluguel, e a maioria que está aqui é assim. Então, a gente precisa que seja criado, e que, porque ninguém, que eu já falei isso, o prefeito não vai querer que ele vá para outra cidade e diga, bah, mas dei uma passada em Agudo, está cheio de cachorro revirando lixo. Está cheio de cachorro nas ruas. Nenhum prefeito vai querer isso, e nenhum vereador também vai querer representar um município que tem essa fama. E a gente não tem muitos cachorros abandonados, sabe por quê? Porque lá em casa tem 14, tem pessoas aqui que tinham 12, tem pessoas que tinham 10, porque os que a gente vê abandonado na rua, a gente vai lá e recolhe. Mas não para a cidade ficar bonita. Não é pensando que a cidade vai ficar bonita. É pensando que eles têm sentimento e não merecem estar ali. Então, pedir que eles sejam, que quem não gosta de um animal, que pelo menos respeite. Ninguém tem a obrigação de amar, só que de respeitar. Mas também é querer demais que a gente pense que isso vai terminar, e não vai terminar. Isso só vai aumentar, porque a educação no nosso Brasil está indo de mal a pior. E eu, como conselheira tutelar, venho acompanhando isso nas escolas, e infelizmente as crianças hoje em dia, elas não estão tendo, não, já estão vindo de casa com o pensamento que maltratar animal pode, que o cachorro é um brinquedo, que a hora que eu não quero mais, eu vou lá e compro outro, né? Então, é da família que tem que vir a cultura de que o animal é um ser vivo e deve ser respeitado. Todos os animais. Não é cachorro, não é gato. Isso inclui cavalo, isso inclui vaca, todos os tipos de animais. Então, eu peço aqui, com o apoio de todas as pessoas que estão presentes aqui, dos vereadores, do senhor presidente, que seja visto com carinho essa proposta, que seja procurado, que a gente tenha, no final do ano, ao menos uma esperança de que a prefeitura vá pensar em se preocupar com a questão dos animais. Porque nós estamos, essa semana, já foi feito convite, vamos criar uma associação em defesa dos animais, a população de Agudo vai criar, a gente já está com regimento e a gente vai tentar. Então, que pelo menos o município ceda o espaço, porque a gente, com a associação, e isso acontece em vários municípios, nós conseguimos manter. Porque é muito mais fácil ligar para Santa Maria, para o hospital veterinário, e pedir para que os veterinários venham até Agudo para fazer um trabalho de castração, por exemplo. Porque eles não podem vir de lá, pagar o transporte, pagar o almoço, pagar o medicamento, pagar o espaço, trazer o material deles. Isso não existe, não tem quem. E aqui em Agudo não tem veterinário que tenha esse patamar para poder doar tudo isso para um cachorro ou para qualquer animal. Então, a gente tem que pensar em trabalhar unido. Nós aqui, muitas das pessoas que estão aqui, que estão ouvindo em casa também, têm esse propósito de se oferecer, de trabalhar, de ajudar, porque do jeito que está, não dá mais. Eu estou com a minha população na minha casa esgotada, porque a casa é alugada, é na cidade. Eu não tenho mais como pegar um animal. Esse animal, por exemplo, não podia mais ir para a minha casa, mas eu não tinha como deixar ele na rua, né? Então, assim, a gente pede mais uma vez o apoio de todos os vereadores, se possível, que vá, de repente, nos convidem, eu me proponho aí junto a outro município, ver como que funciona, o que precisa, Já estou estudando até com o pessoal da Emater, que cria essas associações para ver o que, que precisa, né? Que a gente sabe que é muita burocracia. E sair do papel, porque já está há muitos anos, em homenagem à tia Laura, que está ali na foto, que já se foi, que todo mundo sabe que era uma defensora dos animais e lutava e ajudou muitos bichos aqui em Agudo, muitas pessoas também. Em nome dela, eu sei que vai sair do papel e a gente vai conseguir criar essa associação aqui em Agudo e, com certeza, amenizar o sofrimento de muitos corações que vê os bichos abandonados na rua e, de noite, não conseguem dormir até tirar ele da rua e ajudar. Então, seria isso a minha participação. Espero que pensem com carinho nessa minha proposta. Muito obrigada.
Em nome da Câmara Municipal, queremos agradecer a participação da Dayana, trazer um assunto que, com certeza, bastante polêmico, mas importante para a comunidade Agudo e para esta casa. Dando sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Wilson Dias e Sandro Goles. Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente. Mais uma vez me dirijo a todas as pessoas que estão acompanhando os trabalhos pela galeria e também através da Rádio Agudo Limitada. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Dayana, não pela coragem, mas especialmente pela dedicação que ela tem apresentado ao longo dos últimos tempos em relação à proteção dos animais em nosso município. Eu conheço a Dayana já de um bom tempo e já conversamos também em outras tantas oportunidades em relação ao que se fazer no município de Agudo para evitar problemas aos quais foram relatados há instantes na tribuna. Dizer, Dayana, que essa tua preocupação, essa tua luta, ela encontrou exatamente o local mais adequado, que é a tribuna da Câmara Municipal de Vereadores. Porque quem está aqui há mais tempo sabe que da tribuna da Câmara Municipal muitas situações se resolveram. E eu quero destoar um pouquinho do pensamento do vereador presidente da casa em relação a ser um tema polêmico. Não. Não penso que este seja um tema polêmico. Este é um assunto que precisa ser enfrentado por quem hoje é um administrador público. Independente se hoje é prefeito Valério Trebin ou se foi prefeito em outros tempos qualquer outro cidadão do nosso município de Agudo. Fiquei feliz ao saber que a Vânia forneceu a lei de proteção aos animais para que a Dayana pudesse aqui apresentar. E mais feliz em saber que a Dayana disse que as leis já existem. E o problema deste país é exatamente a enormidade de leis que existem em todos os setores, em todos os segmentos, e como é difícil, mas como é difícil colocar o que é lei em prática. E por isso disse que a tua participação aqui, ela foi muito importante. No momento em que eu recebo diariamente, na profissão que exerço, ligações em relação a abandono, maus tratos de animais. São pessoas que, sem saber a quem pedir socorro, ligam para uma emissora de rádio e colocam os problemas que acontecem na sua rua, que envolvem animais de estimação, que envolvem animais que não têm aquele carinho que precisavam ter. E muito bate lá na rádio. E a rádio encaminha muitos assuntos. A rádio toma as dores dos animais e muitas vezes até se coloca em pé de guerra, Dayana, com as pessoas que praticam o mal. Mas enfim, talvez esta seja também uma atribuição nossa em nosso dia a dia. Mas eu fico pensando nas pessoas que veem alguém praticando maus tratos aos animais e que não tomam providência. Muitas vezes para não chocar com a vizinhança. Muitas vezes para não entrar em atrito com A ou B. Mas fica aqui hoje como dica que existe, felizmente, no país o tal do Ministério Público. É o nosso representante. O Ministério Público é nosso representante. Toda e qualquer pessoa que tiver a infelicidade de acompanhar um ato de maltrato a animais Se não quer entrar em discussão com o vizinho, nem deve, procure o Ministério Público. Talvez ali encontre a sua solução. É preciso, infelizmente, alguém servir de exemplo para muitos que praticam o mal. É preciso ter um primeiro. E quem sabe o que nós hoje estamos comentando sirva para que amanhã ou depois a gente saiba de alguém que tenha sido penalizado pelo Ministério Público por um ato de violência em relação a um animal, seja da espécie que for. Em relação a nós vereadores, e eu peço permissão ao novo presidente e aos demais colegas vereadores, para dizer que talvez até, e isso eu falo com o coração aberto, vocês que aqui a maioria está, vem exatamente para ouvir a Dayana, talvez até possam pensar que nós, vereadores, somos também inoperantes em relação a essas questões. O pensamento é livre e ele é próprio de cada um. E talvez nós sejamos realmente inoperantes. Mas é preciso dizer, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade que aqui está, matéria proposta pela Dayana e que usou como exemplo o município da Nova Palma, e a grande maioria das matérias que por aqui circulam, elas têm a sua origem no executivo. Ou seja, Dayana, das vezes em que nós conversamos e que se falava em relação ao prefeito, as coisas se resolvem exatamente naquele gabinete. Que até, em determinados momentos, a gente tem dificuldade de acessar o gabinete. Mas é do prefeito que se cria um conselho. Criado o conselho, ele passa por esta casa. E todas as vezes em que conselhos foram criados no município de Agudo, que aqui foram apresentados, em momento algum foi dito não para a criação de conselhos em nosso município. Isso prova que nós, vereadores, estamos sempre trabalhando junto com o pensamento voltado para a comunidade, que é o nosso bem maior. Se fosse de iniciativa de um vereador um projeto em que pudesse gerar despesa para o município, isso fatalmente já teria acontecido e partido desta casa. A nós um possível anteprojeto, ao executivo um projeto. Eu sonho que o seu sonho, Dayana, que o sonho da grande maioria se realize ainda neste governo. Mas temo, porque nós estamos há um ano e alguns meses do encerramento do atual governo. E pasme, 2 anos, eu já estou querendo abreviar. Pasme que, infelizmente, no município de Agudo, que não só para tratar dos animais, desde a aposentadoria da servidora pública Nara Alves, que já faz alguns anos, o município não dispõe, grande como é o nosso município, não dispõe de um profissional veterinário, nem só para dar assistência aos animais, mas também até mesmo para a criação de algumas agroindústrias que precisa ter a intervenção de um profissional da área. Então isso me deixa preocupado, que talvez neste governo nós não tenhamos a felicidade de contar com um profissional que tem extrema importância para vários setores e segmentos da nossa comunidade. E torço ainda, senhor presidente, que seja mais otimista a administração municipal promovendo um concurso para um veterinário ou contratando alguém para desempenhar este papel. A respeito do meio ambiente, como é duro, e isso deve ser muito mais difícil para quem precisa do atendimento do meio ambiente do que para aqueles que desconhecem que existe setor. Mas a administração pública municipal, ela tem vários setores, tem vários segmentos, e tem designado para cada um desses setores, para cada um desses segmentos, pessoas que são responsáveis. E na sua grande maioria, tem o status de secretário. Mas que, infelizmente, a exemplo do setor do meio ambiente, a funcionabilidade, ela é pífia ou quase inexistente. Se tem um setor que deixa muito a desejar, me perdoem os que hoje estão na função de gestores desta pasta, é o setor de meio ambiente. Desde uma licença para uma derrubada de uma árvore, é um jogo de empurra-empurra que não tem sentido nenhum. Então, senhor presidente, colegas vereadores, eu quero dizer que talvez não tivesse preparado para vir aqui comentar a respeito da sua participação, mas me senti fortalecido no momento em que te ouvia como oradora da tribuna, por saber do teu sentimento e saber especialmente da dor e do sofrimento daqueles que perdem, e olha, é todo dia que isso acontece em nosso meio. Seria, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência aos trabalhos, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e após votação o projeto de lei 35/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015. O referido projeto teve como relator na Comissão de Constituição e Justiça o vereador Itamar Pontella, que deu seu voto favorável à continuidade da tramitação, e da Comissão de Orçamentos, Finanças, Orçamento e Mérito, onde foi relator o vereador Sandro Gomes, também dando seu voto favorável à continuidade da tramitação, nas duas comissões acompanhados pelos demais membros. Está aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 35/2014.
Vereador Carlito.
Está com a palavra o vereador Carlito Schiffman.
Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que acompanha nossos trabalhos, a lei de diretrizes orçamentárias que trata sobre o exercício financeiro de 2015, a recém eu levantei um dado de quanto entra no município de Agudo por dia útil, e dizer que o orçamento para 2015 é de 49 milhões de reais. Se nós considerarmos os dias úteis que vão ter durante o ano de 2015, talvez uns 250 dias úteis, então vai entrar alguma coisa perto de 200 mil reais por dia útil. 200 mil reais por dia útil. Então é um dinheiro bastante grande, até em função da dimensão do município de Agudo, pela riqueza que ele gera, principalmente em função da força do trabalho. Mas dizer que eu acredito que alguma coisa o município deixa muito a desejar. E eu quero voltar numa questão, inclusive que foi comentado hoje por um colega de vereador, da situação antes do começo dessa sessão ordinária, sobre a questão da habitação no município de Agudo. E nós temos previsto nesse orçamento para 2015 somente 60 mil reais para regularização de loteamentos. E que a gente sabe que é super importante, e principalmente o colega vereador Aliceu Klein, quando secretário de administração, fez um trabalho junto à Vila Caiçara. A gente sabe que muitos foram regularizados, muitos estão na pendência, mas dizer que acho uma grande preocupação que fica em relação ao município de buscar novos loteamentos para oferecer terrenos mais baratos à nossa população e automaticamente também forçar de que aquelas pessoas que muitas vezes usam áreas de terra aqui dentro do perímetro urbano para valorização, automaticamente o município fazendo um loteamento popular abaixo os valores desses terrenos. Mas dizer também que nessa parte da habitação, de construção de casas, acho que o município de Agudo, no governo do PMDB, deixa muito a desejar, visto que nesses últimos 10 anos 8 casas foram construídas. Então é muito pouco. Pelas oportunidades que se apresentam hoje de se buscar recursos, principalmente do governo federal, as portas estão abertas para que se faça um baita de um trabalho nessa área, e acredito que o município precisa olhar com a grande vontade, com grande interesse de buscar a moradias para a nossa população. Visto que no interior, através do trabalho que está sendo realizado, principalmente em função do movimento dos pequenos agricultores, em função do trabalho também do sindicato, muitas pessoas têm esse valor que vem do governo federal, do governo do estado, e serve para muito. Então, acho que também aqui no perímetro urbano, a administração municipal precisa rever a sua avaliação nesse sentido das casas populares.
Continua aberto espaço para manifestações sobre Projeto de Lei 35/2014.
Vereador Wilson.
Está com a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores e aos que permanecem na casa, eu gostaria de comentar na condição de presidente da comissão número 1, que tratou diretamente a respeito desta matéria, que agora foi discutida em partes pelo vereador Carlito Schiffelbein, dizer que promovemos uma reunião desta casa com o secretário da Fazenda, na qual pedimos exatamente esclarecimento em relação a todas as secretarias que fazem parte desta matéria. E na última quinta-feira tivemos também a oportunidade de promover uma audiência pública aqui nesta casa, na qual tivemos somente a participação de um cidadão da nossa comunidade, que hoje está também prestigiando a sessão. Aliás, tem sido ele uma figura presente em todas as nossas reuniões aqui na casa, que é o seu Aldemar Neuntfeld. E alguns assuntos debatidos com o secretário, inclusive o seu Aldemar teve a oportunidade também de manifestar a sua opinião em relação a alguns casos comentados, e um deles, curiosamente, estava também relacionado à habitação. Não em relação à quantidade, mas se só 8 casas foram feitas, pasmo, alguns dos que têm casa não estão em dia com a sua parcela junto ao município de Agudo. E o pior, parcelas pequenas, e que cidadãos ainda aguardam por uma anistia do município, vereador Carlito. Então, esse tipo de programa, pelo que podemos perceber na administração municipal, na pessoa do secretário da Fazenda, Ademir Kessler, não é uma das preocupações da administração, talvez em face já dos problemas que são apresentados. E basta ver também, na questão dos loteamentos, quantos e quantos loteamentos, se não me falha a memória, são 6 que estão sendo apontados, em que o município está sendo apontado pela justiça e amanhã depois vai ter que colocar em dia pagando esses proprietários. Tem problema de montão. E a LDO, que nós estamos agora e vai à votação em instantes, ela começa a preparar para o orçamento e nós temos que nos deter a muitos detalhes que são postos em cada secretaria nesta matéria que estamos analisando na sessão de hoje. Mas como presidente da comissão e pelo envolvimento dos vereadores e por não ter tido nenhuma emenda, eu quero defender aqui a votação desta matéria, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 35/2014.
Vereador Itamar.
Está com a palavra o vereador Itamar Pontel.
Ainda sobre as colocações do projeto 35, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, foi colocado pelo vereador Carlito que são 49 milhões o orçamento do nosso município, mas cabe ressaltar que 8 milhões é do Fundo de Previdência, 1.300.000, se eu não me engano, é a Câmara Municipal, e 1.400.000, e o Fundo de Previdência 8 milhões e uns quebrados. Arredondando, sobraria 39 milhões ao nosso município. E a gente sabe que existe uma obrigação do município investir 15% na saúde, desse valor, e no mínimo 25% na educação. A gente sabe que os investimentos na saúde, eles vão na faixa de 17%, o que está acontecendo, 17%, 18%, 16%, e na educação está na faixa de 26%, 27%, 28%. O mínimo é 25%, e a saúde 15%. Então, esse valor de R$200 mil por dia, ele acaba baixando devido às partes legais que a administração municipal deve cumprir. Seria isto, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 35/2014. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei 35/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Projeto de lei 35/2014 aprovado por unanimidade de votos. A seguir, apresento para discussão e após votação o pedido de informações número 9/2014, de autoria do vereador Gerson Halberstadt. Está aberto espaço para considerações sobre o pedido de informações número 9/2014.
Vereador Gerson.
Está com a palavra o vereador Gerson Halberstadt.
Apresento esse pedido de informações, uma vez que, ao decorrer da semana passada, fui procurado por moradores, contribuintes aqui da cidade, e que me colocavam de que servidores estariam não cumprindo o seu horário de trabalho. Então, para fins de esclarecimento, e até para levar esse esclarecimento, a tirar essas dúvidas dessas pessoas, encaminho esse pedido de informações na certeza de poder prestar os esclarecimentos desejados. Serei, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o pedido de informações número 9/2014. Não havendo mais nenhuma inscrição, coloco em votação o pedido de informações número 9/2014, de autoria do vereador Gerson Halberstadt. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Pedido de informações 9/2014, aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência aos trabalhos, passamos ao espaço da pauta, hoje prejudicado, porque não haver matérias, sessão de pauta. Portanto, passamos então ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a inscrição junto à mesa.
Vereador Carlito.
Vereador Itamar.
Estão inscritos os vereadores Carlito Schifflbein e Itamar Pontello. Portanto, concedo a palavra ao vereador Carlito Schifflbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, transcorrido mais um pleito em que muitos perderam, muitos ganharam. Nós tivemos na data de ontem, mais uma vez, referendado um trabalho que o Partido dos Trabalhadores faz pelo Brasil. E por que não dizer, amparado por esses partidos que compõem essa casa de vereadores aqui no município de Agudo, principalmente pelas grandes bancadas que existem, do PMDB, que dá apoio, do PP, nosso partido, que também dá apoio. E acho que nós temos, muitas vezes, um compromisso até com os nossos deputados federais de levar muitas das questões que a nós também interessam. E muitas vezes eu vejo assim que, até pelo vereador Alexandre, hoje, está vislumbrado com esse mais novo mandato da presidente Dilma, ter uma certa dificuldade de rebater algumas coisas que são colocadas nessa casa. E nesse sentido, eu acho que nós precisamos muitas vezes fazer algumas avaliações. Uma delas é a questão que eu comentei das responsabilidades que tem principalmente os grandes partidos que têm grandes bancadas. Que o nosso país, pela dimensão que ele tem, nós temos um regime bicameral. O que quer dizer isso aí? Desde a época da província, mais de 500 anos, em que o Congresso Nacional é defendido por duas casas que têm uma enorme influência nas decisões do país. Não é somente a ideia de uma presidente, ou se fosse o presidente, Aécio eleito, que vão conseguir fazer as alterações que precisam, até por causa dos interesses que existem. Mas dizer que o Congresso Nacional, formado por duas casas tão distintas, como o Senado, que representa os estados, e aí a formação pelos estados são 3 senadores e são para todos os estados brasileiros e para o Distrito Federal. Dizer que a Câmara Federal, onde pela densidade dos seus eleitores, é o número de deputados que nós representa. Então, acho que cada um nesse sentido, isso serve para nós, vereadores, também, muitas vezes quando nós queremos fazer acreditar, só porque a presidente comentou da questão da reforma política, é porque os nossos partidos também fazem força para que isso aconteça. E a democracia no Brasil, se nós avaliarmos em relação ao que acontece no mundo inteiro, acho que nós estamos muito avançados. Existem problemas? Existe, não tenha dúvidas. Mas vamos avaliar um Brasil perto de uma Alemanha, principalmente questão de diretório, da riqueza que existe na Alemanha e das dificuldades que se tem no Brasil. Então, acredito que nos últimos anos, principalmente em função do Plano Real que houve, implantado pelo governo, principalmente dos tucanos, acho que houve um grande avanço já, principalmente nessa questão de levar a democracia onde ela está hoje. Eu acho que muitas vezes a economia, quando ela é estável, é muito mais fácil você fazer as coisas. Acho que o PT foi muito inteligente na questão principalmente social. A presidente Dilma foi minha candidata na eleição anterior e não foi nessa. Que eu acredito muitas vezes que as mudanças de governo trazem um bem para a sociedade. E isso eu acredito que também valeria para o município de Agudo. Mas que a sequência, muitas vezes, e uma eleição apertada, como houve ontem, acho que é muito importante para o país. Se fosse uma diferença muito grande, muitas vezes, as pessoas que ganham se acham. E quando é tão apertado como houve, se sente que no conjunto precisa se buscar as alterações que precisam ser feitas. E principalmente nesse sentido, acho que o Brasil precisa buscar alterações no campo da economia. Por tudo que se tem acompanhado ultimamente, principalmente de 2 anos para cá, o nosso dinheiro está sendo corroído, por uma inflação que não aparece, mas pelo que se sentiu ontem, da eleição da nova presidente a partir de 2015, os avanços que ela precisa buscar serão feitos. Colega vereador Alexandre, dizer que acho que é importante para o Brasil continuar o trabalho que existe, ele iria continuar, independente de quem ganharia a eleição. Mas como muitas vezes dito, muitas vezes você dar o peixe é muito ruim. Acho que quando você dá vara de pescar é muito mais importante. Acho que os programas sociais que existem no Brasil e foram muito bem definidos numa linha, quem olhar o mapa da eleição, principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais para cima, é uma história e dos estados abaixo é outra. Então ficou muito bem colocado no pleito os votos que cada um recebeu e a partir dali com absoluta certeza que as pessoas que vão fazer parte desse novo governo e com absoluta certeza PMDB, PP, PDT, todos vão estar juntos, que o governo do Brasil, pela dimensão que tem, ninguém governa sozinho. E acho que nesse sentido nós vereadores precisamos ser inteligentes o possível para sabermos que nós também temos a responsabilidade de pensar e levar a nossa mensagem, a nossa população, de que nós somos corresponsáveis por aquilo que precisa ser feito, aqui no município de Agudo, no estado e no país.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntello.
Mais uma vez eu cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria, colegas vereadores, dizer que escutando atentamente as palavras da senhorita Dayana Beskov, a gente fica, na verdade, comovido e com certeza, eu tenho certeza que a casa aqui e esse espaço utilizado por você e por as pessoas presentes, isso valoriza muito aqui o trabalho do vereador, o trabalho da Câmara e mobiliza principalmente a todos os vereadores. Essa mobilização chega até o Executivo Municipal e eu tenho certeza que o nosso prefeito Valério achará uma maneira, talvez, entre esses termos utilizados aí, para solucionar esse problema hoje ocorrido aqui no nosso município de Agudo. Eu tenho certeza que, e me lembro de uma vez que me procuraste, se encontramos na rua e foi um dos assuntos levantados. Eu tenho... E até me disse que ia vir aqui na tribuna utilizar esse espaço. Então, parabéns por ter vindo, colocado e muito bem colocado. As palavras do vereador Wilson também foram, praticamente relata a situação do nosso poder aqui junto à Câmara. A gente sabe que todas as matérias, principalmente, brotam do Executivo Municipal e são aprovadas ou não aqui. Mas essa mobilização tem que surgir principalmente aqui na Câmara de Vereadores. É daqui que vai o trabalho do prefeito municipal também na elaboração de algum projeto, o cumprimento de alguma lei aí já existente nos tratos dos animais. Então, parabéns pela vinda aqui e os esclarecimentos necessários. Dizer também... E neste espaço, não parabenizei no primeiro meu espaço o vereador Alexandre, como presidente do Partido dos Trabalhadores. Parabéns pela vitória da Dilma neste segundo turno. Uma vitória apertada, mas a gente viu que isso, já comentado pelo vereador Carlito, vereador Kleber, é um resultado de que algo tem que ser melhorado. E acreditamos que ela observou e ela teve esse resultado que foi parelho com Aécio. Aqui as regiões do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, São Paulo, deu Aécio. A gente sabe que tem muito a ser feito aqui na nossa região. E acreditamos que ela terá a sabedoria e queremos dizer assim que estamos apoiando, mas queremos que tome as decisões necessárias para que o nosso país volte a crescer, a nossa economia volte a ter crescimento, que os índices que estão sendo divulgados nos dias de hoje é índices negativos. Isso preocupa a situação do nosso Brasil e eu tenho certeza que ela talvez usará os caminhos corretos para conduzir essa economia em crescimento novamente. As palavras do vereador Kleber, que realmente o PMDB é dividido, o PMDB do Rio Grande do Sul não apoiou, alguns prefeitos apoiaram, o nosso prefeito Valério apoiou a Dilma, nós, a grande maioria do partido não, mas a gente sabe dessa trajetória que lá em cima também tem essa rejeição de 41% que não foram a favor da coligação com o PT. Então é a falta de espaço do PMDB dentro desse governo da Dilma. É esse o grande argumento dos nossos deputados aqui do Rio Grande do Sul, que eles não têm vez, não têm em cima do governo que está hoje aí. Então as palavras que o Kleber colocou foram sábias e retrata a realidade do PMDB do Rio Grande do Sul, PMDB do país como um todo. Seria isto, senhor presidente.
Senhor presidente, eu peço meu espaço de líder do governo.
Concedo o espaço de líder de governo ao vereador Kleber Castro.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, demais colegas, a todas as pessoas que seguem presentes aqui no plenário. Saudar a todos que nos escutam, que nos seguem escutando através da rádio, da internet. Quero aqui fazer um agradecimento especial à Dayana em ter vindo ocupar o espaço. E eu me recordei do ano passado, quando de um fato acontecido com um animal da nossa propriedade, um cachorro que foi roubado. E eu coloquei isso aqui. E através da ajuda do sistema de monitoramento que nós temos lá na empresa, e também da ajuda do delegado Eduardo, eu fui atrás e busquei o cachorro de volta. Então, quando se tem um cachorro doente com algum problema, não se descarta, porque ele é um ente querido, assim como uma pessoa. Quando nós temos uma pessoa, um ente querido, a nossa família, a gente vai procurar um tratamento, uma cura. Eu conheço a Dayana desde pequenininha, desde que morava lá no CTG Sentinela do Jacuí, né? E ela sempre gostou muito de animais. Então, por mais que ela tenha levado patadas, né? E ela tem uma marquinha no rosto aí que eu sei muito bem do que foi uma patada de um cavalo, e ela nunca abandonou animal nenhum. Então, mesmo que a gente leve às vezes patadas, umas arranhadas de algum animal, uma coisa ou outra, a gente não deve abandonar. Então, eu fiz isso também, e quero conversar com o prefeito Valério por a gente estudar, de repente, uma parceria com outros municípios. A gente sabe que não é fácil para um município encampar. Assim como nós temos hoje o abrigo do amor transitório, ali, abrigo amor perfeito, abrigo transitório, amor perfeito, a gente pode ter um abrigo para os animais também, né? Porque são entes da nossa família. Então, a gente pode fazer parcerias com outros municípios, eu acredito que a lei vai nos permitir, assim como a lei também obriga os municípios a terem essas casas de passagem. Mas, falando sobre ainda as eleições e as colocações, a gente fica escutando a todos que falaram, todo mundo feliz com as eleições e rogando por um país melhor. Mas eu espero que realmente as coisas aconteçam, que assim a nível estadual e federal. Fico infeliz, fico triste quando ouvi hoje de manhã o ministro da Economia falando que o povo acha que está bom. Né? Ele falou isso hoje em rede nacional, que está tudo bem, por isso que o povo votou, a grande maioria, né, pelo exercício da democracia, votou em favor do governo da Dilma. E ontem de noite, eu escutando, quando a gente saiu da cidade, indo para casa, acompanhado da minha esposa, a gente escutando a Rádio Gaúcha, eu ouvi, meia-noite em diante, aumento na tarifa dos pedágios na freeway. É, já três praças de pedágio, então aumentaram o pedágio. Vai vir aumento da energia elétrica até o final do ano. Combustível. Por que eles anunciaram isso um pouquinho antes? É? Aí falam de uma inflação de 9%, 7%. Não sei como é que é isso, como é que calcula. Se dá 35% de aumento lá na energia e não sei quanto. Como é que eles fazem esse cálculo? Eu nunca aprendi a fazer isso. Então, existem muitas coisas boas, que nem eu falei para o vereador Alexandre, e eu posso dizer isso com muita certeza, porque eu viajo muito pelo Brasil. E nessas viagens eu sou detalhista. Eu gosto de ver as coisas boas e ver as coisas ruins. Assim como eu fui já para o sertão nordestino e vi a realidade daquele povo que não tem água para beber. É. E já vi as praias que tem lá maravilhosas, mas tu sai da praia para o lado de fora, da periferia, é tudo periferia. Mas existem programas sociais que ajudam essas pessoas mais necessitadas. E isso é um programa que deveria ter acontecido há muito tempo. E nós temos uma economia que vem evoluindo, como o vereador Carlito falou, e foi sábio nas suas palavras, desde a implantação do governo Tucano, que, se não me engano, o presidente era Itamar Franco, em 94, né, na convenção do Cruzeiro Real para o Real, pela URV. E ali, dali para cá, as coisas começaram a acontecer e teve uma grande mudança, passando pelo presidente Fernando Henrique, assim chegando ao presidente Lula, que soube administrar a questão das questões sociais desse país, valorizar o pobre, porque o presidente Lula foi uma pessoa muito inteligente, ele teve consciência de saber que o voto do pobre tem o mesmo valor do voto do rico. Então, a gente fica feliz quando isso acontece, que as coisas acontecem, que as coisas saem do papel. Assim como a Dayana quer que esse abrigo de animais aconteça, a gente luta por isso para acontecer. O governo do PT também lutou pelas questões sociais que estão acontecendo. Mas existem muitas coisas mascaradas, muitas coisas escondidas. A revista Veja, nas últimas 30 capas, falou de corrupção. Desde os movimentos do ano passado, de julho, agosto, setembro, quando o povo foi à rua. Ontem, todos os movimentos foram água abaixo. Tudo que se fez foi por água abaixo. Que se fosse aquela quebradeira, aquele transtorno, ônibus incendiado, pessoas feridas, pessoas que lutaram por um pró, ontem, todo mundo se esqueceu. Ou a democracia teve seu... vence a maioria, nós vivemos num país democrático e muito bem feito. Mas a gente precisa ressaltar que é importante que as coisas procurem continuar evoluindo, que os programas sociais tenham cada vez mais atenção, que as agroindústrias possam andar, que as indústrias andem, que o comércio em geral ande, que todo mundo possa. E que a tão falada reforma política aconteça, porque... sobrecarregar os municípios é fácil, agora tirar dinheiro deles, como foi tirado nos últimos governos, do FPM, e sobrecarregar a folha, sobrecarregar as coisas, é complicado. Então, os gestores hoje cada vez têm mais obrigação e menos dinheiro. Então, o que fazer é a reforma política para que realmente os recursos cheguem e os prefeitos possam sim trabalhar com mais recursos, porque não tem mais da onde arrochar. Nós já estamos pagando demais. Então, a gente roga para que esse próximo governo da presidenta Dilma, do governador Sartori e demais governantes desse Brasil sejam governos para que o povo brasileiro realmente possa usufruir de vários benefícios e poder ter cada dia um dia melhor, um após o outro, e fazer com que ela feche com chave de ouro os seus próximos 4 anos. Seria isso, senhor presidente.
Concluídas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será instalada no dia 3 de novembro de 2014. Quero agradecer a presença da comunidade, também a todos que acompanharam os trabalhos através do rádio e via internet. Desejo a todos uma ótima semana e declaro encerrada a presente sessão.